Juízes capítulo 2 diz assim, versículo 7: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. E faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Deus das Nações, nós te exaltamos agora e glorificamos o teu nome, porque tu és o nosso Salvador. Que a tua palavra agora, Pai querido, seja declarada, Pai querido, a esta igreja, a minha vida, que faça parte da minha história para todo sempre. Que eu possa guardá-la com zelo, porque a tua palavra é vida. Amado Senhor, que seja, o Pai querido, agora este momento, um momento em que o Senhor fala e a tua igreja possa ouvir. Pai querido, repreende agora todo espírito maligno que tenta minar, o Pai querido, com pensamentos, venha atrapalhar, o Pai querido, o entendimento dessa palavra, para que a tua palavra possa ser ouvida e guardada em seus corações, hoje e eternamente. Amém e amém. Bom, aqui nós temos dois períodos totalmente diferentes, né? Um povo que alcançou a terra prometida, e aqui, no livro de Hebreus, novamente o povo judeu, ouvindo as boas novas da parte de um dos apóstolos aqui. A palavra do Senhor, aqui nós não conseguimos identificar quem é o autor do livro de Hebreus. Alguns falam que é Lucas, e outros falam que é o apóstolo Paulo. Eu, na dúvida, não sei quem é, né? Mas é um livro que é inspirado pela parte do nosso Deus e nosso Senhor. E mostra todo o trabalho do Senhor como sumo sacerdote em nossas vidas. E aqui existe um povo que ouviu falar do amor de Deus e se converteu no meio do povo judeu. Nos tempos de Josué, a palavra do Senhor é bem clara lá no livro de Juízes, capítulo 2, em que no tempo de Josué, todos serviram ao Senhor. Se nós voltássemos ali a abrir no livro de Josué, acredito que no capítulo 24 ou 22, Josué, ele fala assim para aquele povo, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué reúne toda a nação de Israel que tinha ali atravessado o Mar Vermelho, tinha ali já derrubado a cidade de Jericó e tinha vencido inúmeras batalhas. Ele reúne lá e vê que o povo está ali indeciso em relação a Deus. E ele diz assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa vamos servir o Deus que nos libertou das mãos dos egípcios, vamos servir o Deus que nos fez vencer ali perante as muralhas de Jericó, vamos servir o Deus que nos trouxe até este momento para conquistar essa terra. E Josué, ele tinha isso claro no seu coração, que ele tinha que servir a Deus. E Josué marcou aquela geração, porque quando ele disse que ia servir ao Senhor, toda aquela nação concordou com Josué e serviu a Deus. E chegamos no livro de Juízes, né? Ali, quando Josué morre, e diz ali que aqueles que viveram no mesmo tempo de Josué continuaram seguindo o Senhor, continuaram servindo a Jeová. E ali, a palavra do Senhor diz que eles venceram mais algumas batalhas, porque continuaram servindo a Deus. Mas se levantou uma nação, se levantou os filhos daqueles homens, e aqueles filhos não conheciam o Deus de Josué. E nós temos que nos preocupar com isso. Qual é a nossa marca com o passar dos anos? Qual vai ser a nossa marca, a nossa história com o passar dos anos? Todos nós temos pessoas que nos olham e esperam obter algum resultado de nós. Eu lembro de falar da minha mãe aqui. Sempre quando se lembram da minha mãe, as amigas dela ou as minhas tias, no período da adolescência, minha mãe deixou uma marca naquele tempo. Que quando lembram da minha mãe naquele período, era assim, tipo a Iraci poderosa. Né? Não tinha quem tivesse coragem de brigar com a minha mãe ou falar alguma coisa. Nem menina e nem menino. É engraçado lembrar disso, né? Porque ela foi uma marca que ela deixou. Foi o legado que ela deixou, assim. A Iraci não deixa nada para depois. Ela acerta tudo na hora. Ela tem uma história que ela conta, que era, existia... Tinha a menina que era valentona da escola, e a minha mãe, ela sempre foi quieta, né? Ela sempre foi na dela, só que essa menina um dia decidiu que era a vez de encher o saco da minha mãe. E todo mundo tinha medo dela. E a menina disse assim pra minha mãe, lembra, não sei se vocês lembram, Sessão da Tarde, tinha um filme que fala assim, te pego lá fora, né? E a menina falou, te pego na saída. Minha mãe falou, você não vai pegar na saída não, você vai pegar agora. Né? E minha mãe, ela bateu naquela menina lá na adolescência dela. E ela contou assim, que todas as meninas que tinham medo daquela menina começaram a andar atrás da minha mãe. Ia embora da sala de aula, da escola, ia uma fileira. Todo mundo era, minha mãe não conversava com ninguém, mas todas elas eram amigas da minha mãe. Então as pessoas arrumavam briga, já pensavam, vou colocar a Iraci para brigar comigo. E ela, naquela geração, ela marcou aquele tempo. Aquelas amigas delas, minhas tias que estudavam com ela, toda vez que vai contar alguma história da minha mãe, do passado, elas lembram dessas. Em que ela deixou a marca de que ela não deixava para depois, ela acertava o que tinha que acertar na hora. E os tempos passaram. Nesse tempo minha mãe não conhecia Jesus. A minha avó não tinha se convertido, minha família não conhecia Jesus. Minha mãe se converteu. Hoje, quando as pessoas falam da minha mãe, ela fala assim, ela é a mesma coisa, ela é quietinha. Só que ninguém acha que ela é brava. Mudou a história dela. Ninguém vê a pessoa que resolve na hora, ela é paciente. Né? Até, todo mundo tem aquele limite da paciência, né? Mas ela é paciente, ela não é mais aquela pessoa assim, ah, vou resolver agora, sai da frente que eu vou derrubar. Não. Porque ela mudou, ela adquiriu uma nova característica. As pessoas do passado da vida dela ainda reconhecem aquela Iraci. Porque não tem outro, não conheceu ela após isso. As pessoas que conhecem a Iraci de hoje, talvez sejam assim, não é possível que ela fez aquilo quando era mais nova. E assim é as nossas vidas em relação a muitas coisas. Atitudes que tínhamos antes de Jesus Cristo, elas não fazem mais parte da nossa vida. E se ela faz parte da nossa vida, nós temos que ver se ela agrada a Deus ou não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, nós temos que eliminar das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que tudo que é puro nós devemos pensar. Tudo que é lícito, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. E se há algum louvor nisso, devemos pensar. E nós temos que marcar a nossa geração. Aqui tem pais, aqui tem filhos, tem tios, tem tias. E nós temos que deixar o nosso legado de homens e mulheres de Deus daqui para frente. As pessoas que conhecem as nossas vidas, quando nos verem, elas têm que ver algo de Deus, para que elas possam desejar a Deus. O que aconteceu ali na transição de Josué e os outros homens de Deus é que passou Josué continuar a servir a Deus. Mas eles não fizeram algo que Deus deixou orientado para a nação de Israel. Que eles deveriam inculcar na mente, na cabeça dos seus filhos. Inculcar nos seus filhos a palavra do Senhor, a minha lei, os meus mandamentos. E aqueles pais, depois de Josué, não deixaram ser legado. Eles não inculcaram na mente dos seus filhos. Não inculcaram na mente dos seus sobrinhos, dos seus netos, daquela geração que viria depois, que o Senhor tinha libertado aquele povo do Egito, que o Senhor tinha feito eles atravessarem com os pés enxutos o Mar Vermelho, que o Senhor tinha atravessado com eles o Rio Jordão, que o Senhor tinha feito cair as muralhas de Jericó quando eles adoraram o Senhor, que o Senhor tinha conquistado todo aquele território que era a terra prometida, enquanto eles adoraram a Deus. Aquela geração cresceu sem alguém que deixasse um legado para que eles vivessem uma vida diante de Deus. E nós hoje temos essa missão de deixar um legado para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós hoje somos os Josué desse tempo, que estamos conquistando uma nova terra. Estamos ali semeando a palavra de Deus. Estamos ali lançando as sementes nos corações para que caia na terra boa e essa terra boa comece a fazer brotar aquela semente. A palavra de Deus. Então, nós temos que entender como igreja que nós temos que deixar a marca de Cristo em todo o lugar. As pessoas, não importa se ela não te conhece, ela tem que conhecer que o seu Deus é o Senhor da vida dela. No meu serviço, eu trabalho como terceirizado, e você vai conhecendo diversas pessoas, né? São 5 turnos, se eu não me engano. Então, cada vez que eu subo para levar uma amostra para o pessoal, é um turno diferente, são pessoas diferentes, são situações diferentes, né? E eu não sei quem falou que eu era crente lá. Eu não sei. Alguém espalhou, né? Que daí chegou assim, você que é pastor, né? Eu falei, não. Eu falei, sou presbítero, né? Ah, então. E daí, numa madrugada, uma vez ele perguntou isso, daí uma madrugada ele teve a oportunidade de fazer perguntas da Bíblia para mim. E daí ficou uma discussão, e é aquela discussão na hora de ir embora, né? Eu falo, continuo, não continuo, tenho que terminar o relatório. Então, assim, e eu fui conversando ali, depois desci correndo, marquei o ponto e terminei o relatório. E ali, as pessoas, a indagação sempre é quando a pessoa não é cristã e quando ela recebe tal, um salário bem exorbitante, assim, às vezes, a primeira indagação é dízimo e oferta. E ali ficou a discussão rendendo sobre dízimo, sobre oferta. E daí eu tirei um pouco da razão do dízimo e da oferta e falei sobre reconhecer quem é Cristo Jesus. Que antes de ofertar e dar o dízimo, em pensar que eu estou enriquecendo alguém, eu tenho que pensar, como está a minha vida diante de Deus? Porque Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisou do dinheiro da nação de Israel para que o templo fosse erguido novamente. A única coisa que ele precisava era de corações que estivessem diante dele. E que tivesse a vontade de erguer aquele templo. Então, eu comecei ali a falar da necessidade que era Cristo nas nossas vidas. A necessidade que é de entender que a minha vida tem que ser entregue diante de Deus e que eu tenho que mudar os meus caminhos. Porque é este legado que você tem que deixar. Que Cristo Jesus morreu na cruz para salvar o perdido, para salvar o pecador. Você tem que deixar essa marca para que as pessoas entendam que eles necessitam ser salvos. Não para viver neste mundo, mas para viver com Deus eternamente. A sua marca que você tem que deixar é que as pessoas têm que saber que, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, que todos eles, Josué, Abraão, Isaac e Jacó, eles não procuravam uma pátria aqui na terra, mas todos eles almejavam a pátria celestial, o lar onde eles habitariam com Deus eternamente. Então nós temos que ministrar o poder de Deus, temos que ministrar a palavra de Deus, e as pessoas têm que reconhecer em nós as características de Deus. Uma das características de Deus que nós temos, nós cantamos hoje, que é na música Nome Sobre Todo Nome. Ele mesmo sendo filho, não usurpou de ser igual a Deus, mas antes se humilhou até a morte. Jesus se submeteu como servo em cumprir a vontade de Deus. Jesus não se rebelou contra a vontade do Senhor. Jesus cumpriu até o fim. Ele desceu dos céus com um propósito, que era morrer na cruz. Ele se fez pecador por nós, né? Aqui diz que ele... Deixa eu ver aqui. Desprezando a afronta, né? Em algumas versões está escrito a humilhação, a vergonha. Ele desprezou ali, ele foi ali, ele superou a afronta, a vergonha de ser levantado no madeiro, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que for levantado no madeiro é considerado maldito. Ele não faz parte do reino de Deus. E ele se fez, a palavra do Senhor lá no livro de Isaías diz que ele se fez maldição por nós. Tamanho o amor de Jesus por nós. Ele se fez maldito por nós. Por isso foi necessário que ele morresse no madeiro para se fazer maldito. Por isso que a terra estremeceu e ficou escuro. E Jesus disse aquela frase: meu Deus, por que me desamparaste? Porque Deus não habita com o pecado. E Jesus, ele enfrentou aquele momento de solidão naquela cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ter esse momento de comunhão na presença de Deus, para que hoje eu e você pudéssemos falar: olha, não existe, existe sim a depressão, existe sim a doença, mas existe um Deus que te livra da depressão, existe um Deus que te dá uma comunhão que você não vai ter com nenhuma pessoa ao seu redor, mas somente com Ele, porque é um Deus de intimidade, que ouve os seus problemas, que ouve as suas dificuldades, que ouve as suas súplicas e responde a cada uma delas. O rei Acabe, foi, acho que dos reis de Israel, provavelmente ele foi o rei mais desprezível que teve, porque ele foi um homem que ergueu altares a Baal, que ergueu altares a Astarote, que mandou, por ordem da sua esposa, autorizou que matassem os profetas, os homens de Deus. E um dia Deus sentenciou a história dele. E no livro de Reis, diz que ele se humilhou na presença de Deus. Ele se humilhou na presença de Deus. E por ele ter se humilhado, diz a palavra do Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. Às vezes nós encontramos pessoas ao nosso redor que dizem que não é digna de entregar a sua vida para Jesus. Eu conheci um amigo na antiga empresa que eu trabalhava, que ele dizia que não era digno, que ele não podia jamais servir a Deus, porque ele já tinha cometido inúmeros pecados. E eu ali falava da graça de Deus e do amor de Deus, e aquilo não entrava no seu coração. Eu sei que um dia ele mandou uma mensagem da Bíblia para mim. Um dia o coração dele foi aberto para isso. Já não trabalhamos juntos, já tem alguns anos. E ele que mandou a mensagem para mim, não foi eu que mandei a mensagem para ele. Isso é fruto de sementes lançadas. E aquele homem, talvez, que se ele se considerava ali com um pecado tão grande, com um pecado tão grande que não fosse digno, ele fez, provavelmente, como o rei Acabe, e se humilhou na presença de Deus. E Deus ouviu o clamor dele. E existem pessoas hoje que estão ali perdidas nos seus sentimentos, amarguradas, que nós conhecemos. E nós temos que falar desse amor que é de Jesus. Nós temos que falar desse poder de Jesus. para que a semente seja lançada. E essa semente, uma vez lançada, a palavra do Senhor diz que essa semente lançada, Ele derrama as águas e faz ela brotar. Nosso papel é continuar levando a marca de Cristo, servindo aqueles que não o conhecem. Nós devemos nos submeter às necessidades daqueles que precisam de Jesus. Jesus se submeteu às necessidades do povo. Quando veio aquela mulher sirofenícia e ela parou, né, aquela multidão e começou a clamar, Jesus se submeteu àquela necessidade para abençoá-la. Quando aquele homem cego veio e clamou ao Senhor, disse: Senhor, eu quero ver. Ele disse: eu quero que você veja, e deu a visão. Jesus se submeteu àquela vontade. Quando aquele homem cego de Jericó começou a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus já havia passado, ele gritava, e Jesus ouviu ali e voltou. Jesus se submeteu àquela necessidade. Nós vamos encontrar pessoas tão enfermas quanto estes homens. Tão enfermas porque são cegos que não enxergam a grandeza e o poder de Deus. São pessoas leprosas, enfermas, que estão rodeadas de pecado e precisa que aquela sujeira saia das suas vidas. São pessoas coxas que um dia estão firmes na presença de Deus e logo em seguida já estão cambaleando, já estão tropeçando. E nós temos que nos submeter diante dessas pessoas para anunciar o reino de Deus, para que aquela pessoa seja curada, para que aquela pessoa seja transformada, para que ela tenha uma vida diante do altar de Deus renovada, para que não cambaleie mais, para que não tropece mais. O nosso legado é deixar a marca de Cristo estampada, assim como Ele deixou bem claro quando nós o conhecemos. Nós temos que marcar a nossa geração e a que virá. Quantos homens de Deus nós já ouvimos falar? Já ouvimos falar de John Wesley, já ouvimos falar de Lutero. Existe algo que aconteceu nos Estados Unidos chamado Avivamento da Rua Azusa. Um homem ficava na frente de uma escola, num beco ali, numa viela, e ele ficava orando. E as pessoas começaram a sentir o poder de Deus e foram parando, as pessoas e foram orando, foram quebrantadas no poder de Deus, foram cheias do Espírito Santo, por causa de um homem, por causa de uma busca. E aquele homem deixou um legado, uma história que dura para sempre. Se você colocar lá no YouTube, Avivamento na Rua Azusa, vai ter documentário lá. Se você colocar no Google, você vai achar textos sobre isso. Aquele homem deixou a sua marca para milhares. Existe um homem que é mais contemporâneo, né? Que foi Billy Graham. Eu acho que nos tempos atuais, ele foi, acho que o maior evangelista que teve numa década de 90. Quando ele ministrava, enchiam-se estádios. Pessoas iam conhecer o nome de Jesus. E este homem, que deixou a sua marca, ele foi o único cristão convidado pela rainha da Inglaterra para falar do amor de Jesus. Ele foi a única pessoa. E ele foi lá falar do amor de Deus. Foi lançar a semente. Ele marcou a sua história. Nós não precisamos ser famosos a este ponto, a esse nível, mas nós precisamos deixar o nosso legado naquelas pessoas que nos conhecem. Nós temos que deixar as marcas de Cristo impactar as pessoas que nos conhecem. E diz aqui, versículo 1 do capítulo 12: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Todo embaraço. Quantas coisas nós temos deixado, a igreja de Cristo tem deixado atrapalhar a sua caminhada com Cristo. Quantos programas nós temos inventado e não estamos fazendo a vontade de Cristo. Né, hoje a Elisa estava falando sobre uma igreja em que o ministério de louvor chega a partir das 5h30, das 4h30, para um culto que vai começar às 7h e vai se encerrar às 9h. Quantas igrejas e quantos ministérios, se for falado, olha, vamos chegar mais cedo, para já ali nos preparar para o culto da noite, as pessoas vão falar que tem 500 programações. Não chega todo mundo, provavelmente, no mesmo horário, mas aqueles que podem ir chegando mais cedo, vão chegando, para se preparar, para adorar a Deus. Quantas coisas nós temos nos programado até deixar Deus por último. Nós devemos deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos impede de avançar com Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele tem que ser o primeiro. Né? Tem que ser o primeiro. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz isso. A palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, também diz isso. Mateus 6, 33 diz que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. No livro de Deuteronômio diz lá que nós temos que, ora Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amai Ele com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Deus tem que ser o primeiro, Ele tem que ser o privilegiado do seu dia, da sua casa. Você tem que tirar os embaraços, o que está te impedindo? O pastor, esses tempos atrás, estava pregando ali que, não, este momento é o momento de ler a palavra, esse momento é de orar, esse momento eu estou reservando para Deus, e nós temos que ter a primazia para que as pessoas olhem para nós e vejam nós buscando o Senhor. Quem tem filhos, os seus filhos têm que ver você buscando a Deus. Os seus filhos têm que ver você adorando a Deus, porque senão eles vão crescer como aquela geração que cresceu ali após Josué. A nação parou de adorar a Deus, a nação parou de buscar a Deus. Por que a próxima geração faria isso? Por que a próxima geração se levantaria para buscar a Deus se ela não viu aqueles que buscassem a Deus? Por que aqueles que te conhecem vão buscar a Deus se não ver você buscando a Deus? Por que aqueles que estão no mundo, que nós falamos, nossa, ele precisa tanto de Deus, não busca Deus? Porque não reconhecem o Deus que você busca, porque não vê você buscando. E eu não estou falando você, nós aqui, estou falando você, a igreja de Cristo. Eu estou falando no contexto da igreja de hoje em dia, que é uma igreja que está disposta a ir em shows, mas não está disposta a ir nas ruas pregar o Evangelho de Deus. É uma igreja que está disposta a encher os templos porque vem um pregador famoso, mas não está disposto a ir lá, aonde ninguém conhece, para ministrar ao aflito, ao perdido, ao necessitado, aquele que está a ponto de morrer. Nos hospitais, uma igreja que está disposta a se alegrar somente no seu meio social, mas não está disposta a deixar o seu legado fora do salão, do templo, fora dos shows. Nós devemos marcar a nossa geração como a igreja que se dispõe a fazer a vontade de Cristo. A igreja que fala da palavra do Senhor. A igreja que leva Jesus em seu nome. E ele diz assim, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Existem pessoas que se acham super-heróis, porque estão na igreja. Existem pessoas que creem numa graça aonde uma vez salvo, sempre salvo. Então ele diz, não tem como eu perder a salvação, porque eu já aceitei a Jesus. A palavra do Senhor diz, que o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Existe um alvo a ser acertado. A palavra pecado significa errar o alvo. A graça de Deus é para todos, mas só obtém a graça aqueles que se arrependem e se submetem à sua palavra. Então é necessário que deixemos para trás o pecado. É necessário que, quando vir o momento de pecar, nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, e não errar. Quando vir a oportunidade do pecado, nós devemos dar lugar a Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esta é a igreja que irá para os céus. Essa é a igreja que marcará a história das pessoas que estão ao seu redor. Esta é a pessoa que quando já não estiver mais presente aqui nessa terra, as pessoas vão lembrar de como ela servia a Deus. E vão ver a necessidade de servir a Deus da mesma forma. Existe um filme que se chama Antes de Partir. Não é um filme evangélico, né? São atores famosos que fazem esse filme. Um é Morgan Freeman e o outro é Jackson Nixon. É isso? Jack Nixon. Isso, Jack Nixon. E são dois homens já de idade que descobrem que tem uma doença em estágio terminal. E o homem mais pobre ali e o homem mais rico percebe que eles não fizeram muitas coisas. Então eles fazem, um ali, que é o Morgan Freeman, já tinha uma lista de tudo que ele queria fazer antes de morrer. E ele não conseguiu cumprir, porque ele era pobre, então ele não tinha todo o dinheiro necessário para fazer tudo aquilo. E o outro era muito rico. Então o outro entra na aventura, né, financeiramente, e começa a fazer tudo o que eles deviam fazer, que estava na lista, que eles desejavam fazer antes de partir, antes de morrer. E nós, hoje, ninguém aqui pensa no dia da nossa morte, né? Quando eu vou morrer, qual é a data? Não está aqui, ninguém não decretaram para nós, né? Olha, você tem tantos dias de vida que se tivesse, talvez nós correríamos para fazer aquela lista. Né? Olha, você tem 3 meses, então a gente ia correr. O que eu posso fazer em 3 meses que dá tempo para fazer? Nós não temos essa lista. Mas, antes de partirmos para habitar com Cristo, para viver com Cristo eternamente, nós devemos sim fazer uma lista e nela cumprir tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Devemos ser servos, devemos ser filhos, devemos ser a noiva adornada que não tem mácula. Devemos ser verdadeiros adoradores, aquele qual está escrito no livro de João, que Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Devemos ser aquele, antes de partir, que está descrito lá no livro de Ezequiel, que tapa as brechas do muro com a sua intercessão. Devemos ser aquele que foi como Davi, porque Deus, quando ele começa a ver a história dos reis de Davi e os reis de Judá, diz assim: ah, mas este foi como Davi, mas este não seguiu os passos de Davi, o seu predecessor. Ah, devemos ter um coração totalmente voltado a Deus, como foi Davi. Devemos ter um coração voltado a Deus, como foi Elias. Elias não se dobrou quando Jezabel disse que tinha que se dobrar a Baal. Ele foi lá e fez o contrário. Ele chegou no Monte Carmelo e mandou reunir toda a nação de Israel. Já não chovia já há algum tempo. E ele disse assim: nação de Israel, se Baal é Deus, serve-o. Se o Senhor é Deus, servi-o. Não coxeais entre dois senhores. E nós temos que ter a vida como foi de Elias e não coxear entre dois senhores. Ah, nós devemos ter a vida como foi de Ezequiel, de Jeremias, como foi de Isaías. Ali, homens em que Deus disse: fala o que eu ordenar, não oculte nada. Você ministre do meu poder. E quantos destes não foram presos, não foram açoitados? O fim de Isaías, ele foi partido ao meio. Ezequiel, Jeremias, quantas vezes na prisão tinha que escrever uma ordem ao Senhor? E daí chegava na presença do rei aquela carta e o rei rasgava a palavra do Senhor. E Deus mandava ele escrever de novo, porque era a ordem do Senhor. Existe um profeta no livro de Reis chamado Micaías. E este rei, esse profeta ali, ele foi profetizar a Acabe. E Acabe ali, e quando ele foi profetizar, simplesmente falaram assim para ele: olha, fala, todos os profetas já falaram, é assim, 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 chega lá e você concorda. E daí ele chega lá e concorda, daí o rei sabe que aquilo não é verdade, porque aquilo não vem do Senhor, e ele fala, conte a verdade, e daí ele profetiza aquilo que o Senhor mandou. O profeta não fez aquilo porque ele quis evitar a morte. Ele fez conforme a ordem do Senhor. O Senhor já tinha falado tudo o que iria acontecer. Irmãos, nós temos, aqui diz, né, que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Quantas pessoas vieram antes de nós, que estão na palavra de Deus? Quantas pessoas vieram depois de Cristo, que não constam aqui nesse livro, mas foram homens que passaram mais de 8 horas orando para que o Evangelho um dia fosse chegado aonde chegou em nós? Homens ali como Lutero, que lia a palavra do Senhor e viu que não era verdade, contestou aquilo lá, porque não que a palavra de Deus não fosse verdade, mas aquilo em que se vivia, os dogmas da Igreja Católica, não permitia viver a verdade de Deus. E ali ele começa a traduzir a palavra do Senhor para que todos pudessem conhecer a verdadeira palavra de Deus. Homens que buscaram ao Senhor nas madrugadas, de dia, de noite, a tempo e fora de tempo. E nós devemos tomar esses homens como testemunha. Ah, se falamos assim, ah, não é suficiente isto. Jesus Cristo subiu ao monte para orar. Jesus Cristo dispensou os discípulos, falou, oh, vai para o outro lado do rio, eu vou permanecer aqui orando. E depois foi encontrar com eles. Jesus orava. O apóstolo Paulo, quantas vezes ali sofrendo açoites, ele continuou adorando a Deus no meio da prisão. E ele permaneceu adorando a Deus. Nós devemos deixar esse legado, essa história. Os seus filhos têm que ver a marca de Cristo em sua vida. Os seus sobrinhos, os seus netos, os seus amigos. Nós não precisamos ser famosos e estar com os nossos livros numa enciclopédia e foi fulano de tal. Mas aqueles que estão ao nosso redor precisam ver Jesus em nós, para que possam buscar a Jesus. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Os vossos ânimos. Ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado. Não sofremos ainda a morte por causa do Evangelho. E já vós, que esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, exercitados por ela. Nós devemos buscar ao Senhor. Vão vir momentos em que o Senhor irá nos corrigir. Vão vir momentos em que o Senhor irá nos instruir o caminho que devemos andar. E nós devemos aceitar este caminho e correr para cumprir. Corra para cumprir todo o chamado de Deus na sua vida. Corra para acertar o alvo. Se o pecado vier contra ti, prossiga para o alvo. Se nós olharmos para Cristo, nós não pecamos. Uma vez, né, acho que foi o Leonardo que disse. É, Leonardo que disse, se o pecado fosse bom, ninguém cometeria. E a palavra do Senhor diz que Adão e Eva pecaram porque eles olharam para o fruto e cobiçaram ele. Se nós olharmos para Deus, nós não vamos ter tempo de cobiçar o pecado. Não vamos ter tempo de cometer o pecado porque aparentemente ele é bom. Porque uma vida com Cristo é infinitamente melhor. Uma vida diante do poder de Deus é infinitamente melhor. E se nós vivemos com Cristo, se nós morremos com Cristo, nós também certamente viveremos com Ele. Então escolha deixar a sua marca, deixar Cristo falar mais alto do que as suas ações. Que quando as pessoas falarem de você, possa ser porque você serve um Deus Todo-Poderoso e não se dobra diante do pecado, e não se dobra diante de outros deuses, e não se dobra diante das motivações que o mundo dá para conquistar as vidas. Mas seja um homem e mulher de Deus que serve ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, buscando primeiramente o reino dos céus e a sua justiça para que as demais coisas nos alcance. A palavra do Senhor diz que as bênçãos dele nos alcançarão. Então ouça a voz de Deus. Enquanto você ouvir a voz de Deus, as bênçãos se achegarão até você.